Olá, eu sou o Rafael Teixeira.
E eu sou a Natália Pandeló.
E tá começando mais um...
Tenho mais discos que amigos.
E é mais um programa em vídeo. Por isso que a gente tá olhando diretamente para você, meu caro ouvinte. Você que almoça assistindo o podcast do MDQA, toma o café da tarde, janta ouvindo. Tem um comentário hoje lá no Spotify de gente que tá feliz de poder comer olhando a nossa cara, sabia, Nath? Acho que é um elogio, né?
Você caprichou aí na maquiagem, Rafa?
Não sei, gente. A gente tá gravando de manhã e a olheira do homem de 30 anos não é mais a mesma de quando era jovem, não.
O tempo passa, meus amigos, mas a gente precisava se reunir hoje, Rafa, justamente para falar sobre as coisas que estão acontecendo e mudando no nosso país e o que elas vão significar, né, hoje e no futuro.
Coisas do Brasil, né? A gente está regravando essa introdução depois de uma entrevista muito boa. Na verdade, uma mesa, né? Um papo que a gente teve com três convidados maravilhosos e a gente previu o futuro político do país. É um programa sobre ditaduras latinas, sobre música de protesto no Brasil, na Argentina, no Chile, porque é um tema que a gente adora. E também porque o Brasil esteve muito próximo de um momento autoritário agora, em pleno século XXI. Eu queria que fosse forçação de barra, mas o TSE não nos deixa mentir, né, Nath? As responsabilizações para quem atentou contra a democracia nos últimos anos estão chegando, inclusive para o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro não pode ser votado até 2030. E esse foi um tema que, mesmo antes da gente ter a sentença, a gente passou por ele nesse papo com um dos principais jornalistas de música do país, Alexandre Matias, editor do Trabalho Sujo, Mateo Piracesso Ugarte, da Francisco Elombre, banda que a gente cobre desde o início do Tenho Mais Discos Que Amigos, a nossa trajetória é muito parecida, né? E também o Gabriel Aragão, do Selvagens à Procura de Lei, que está lançando disco solo, homenageando alguns desses artistas latinos que a gente tanto ama, Nath.
Nossa, com certeza, Rafa. Essa mesa, essa bancada que a gente montou foi muito competente e a gente conseguiu passar por alguns assuntos, infelizmente não todos, porque é um assunto muito denso, né, Rafa? Mas a gente falou sobre essas ligações que a gente tem com os nossos países vizinhos, que parecem distantes, mas não são tantos. As nossas trajetórias estão muito interligadas. E a gente fala um pouquinho sobre como alguns gêneros foram se destacando ao longo da história em fazer músicas de protesto e traduzir aquilo em música, né?
E também alguns artistas atuais, que embora não escrevam, não façam letras de protesto, usam o corpo como resistência, né? Muitos artistas trans e negros que estão ocupando espaços que lhes eram negados há muitos anos e hoje fazem política dessa forma. Então a gente lembrou nomes do passado e nomes do presente, tanto que a gente ficou ao longo desse papo, você vai ouvir aí, falando, gente, a gente precisa criar uma playlist com tanto artista que a gente está recomendando aqui. E a playlist foi criada, então dá uma olhada na descrição desse episódio, um link lá para o Spotify, playlist colaborativa entre os cinco aqui da mesa, né, Nath?
Com certeza, gente. Tem coisa muito antiga e tem coisa muito nova, coisas que são já esperadas, mas coisas que não são nada óbvias. Então, tem para todo mundo, tem do rap ao folk, tá super rica a playlist, não tá muito longa, é um convite maravilhoso para quem quer começar a mergulhar. Colocar ali os primeiros dedinhos na música latina.
E ouvir espanhol, que é uma língua linda, cantada ainda, fica maravilhoso de ouvir. A gente vai para esse papo com o Mateu, com Matias e com o Gabriel daqui a pouquinho, porque ele foi longo, então nessa introdução eu só quero mandar um grande abraço ao pessoal que comenta lá no Spotify, porque agora todo episódio, aliás, você pode assistir o nosso programa em vídeo também no Spotify e no YouTube. E lá no Spotify tem uma caixinha para você comentar o que achou do programa. Tem uma enquete também. Já vou passar aqui os resultados, ó. Qual banda marcou os anos 80 é a sua favorita? A Natália falou Duran Duran. Eu não falei, só falei que The Cure não era, mas The Cure tá ganhando a nossa enquete, Nath. 33% e The Smiths com 27%. É difícil fugir do Morrissey, fala a verdade.
Ai, cara, o desgraçado era bom, né? Continua sendo, mas enfim, a gente finge que não é, a gente nega, renega, mas não tem jeito, 2000 era bom demais.
Aí eu falei New Order tá em terceiro nessa enquete. Quais são os melhores feats de Iboru, disco novo de Marcelo D2, que mereceu um programa especial aqui também? Esse aí é impossível de bater. Dona Paulette, mãe do D2, ganhando com 30% e a galera gostando também do metá-metá, Nath.
Ah, essa música com metá-metá tá maravilhosa, mas a Dona Paulette traz toda aquele ar, né, mais sentimental e quebra um pouco, né, aquela narrativa musical do disco. Tá muito bonito.
E lá na caixinha de comentários, o Gabriel Teixeira, não é meu parente, mas poderia ser, falou: os episódios com áudio, só com áudio, já são bons, mas poder almoçar vendo vocês é melhor ainda. Você, Gabriel, que inspirou a introdução desse programa. Então, muito obrigado. E a Gleice Schomer também falou dos nossos programas em vídeo. Falou: ó, acho ótimo ver a carinha de vocês, mas parece que o Rafael está sendo dublado. Ele não combina com a voz dele. Eu, sou eu, viu, Gleice? Ainda não é um deepfake aqui dublando minha narração. Eu não sei por que será. Por que será, Nath? É voz de gente mais velha, será? Porque eu vim do rádio, uma locução mais tradicional?
Eu acho que você tem uma voz mais grave, né, Rafa? E passa um ar mais professoral, não sei. Pode ser algo
É,
assim.
sou jovem, gente. A gente só brinca aqui que é velho, mas é
Sou
tudo jovem
jovem.
ainda.
Só tenho olheira, mas sou jovem.
A Suellen Umesu, falou sobre separar obra de artista, que é aquela discussão do The Cure e do The Smiths, do Morrissey. E ela disse que confessa que leva um tempo para conseguir separar. Por exemplo, ela adora Lost Prophets e recentemente teve uma série de revelações contra o Ian Watkins. Ela falou que ficou extremamente triste. Obrigado pelo comentário, Suellen. Alana Cafezeiro falou sobre esse mesmo programa que a gente comentou, a turnê dos Titãs. Vocês falando dos Titãs, deu vontade de ouvir cada música. Vocês são demais, sou fã. Ô, Nath, é bonito ver esses comentários, hein? Obrigado, Alana.
Muito obrigada, Alana. Bem-vinda ao clube. Eu estou ouvindo a U na minha cabeça há 3 meses. Vem com a gente, é bom demais.
Lá no Spotify, você comenta sempre que a gente vai registrar aqui a sua mensagem. Lembrando que temos um grupo de apoio, você que quer incentivar cada vez mais conteúdo em vídeo aqui no TMDQA, 8, 15 ou R$ 22 por mês, o que couber no seu bolso, acessando a Orelo, Orelo com O, orelo.cc/TMDQA. Você apoia e, se quiser, pode entrar para o grupo secreto no Telegram e bater papo com a gente 24 horas. Rapidamente, antes da nossa entrevista, lembrar as notícias e lançamentos. Hoje é 7 de julho de 2023. Essa semana teve disco novo do Supla, que fez um show surpresa na Avenida Paulista, ao lado de seu pai, Eduardo Suplicy, ao lado de muitas pessoas em situação de rua que moram lá no centro de São Paulo e que tiveram a grande alegria que foi ver o Supla ao vivo. Tem uma matéria lá no site mostrando uma dessas pessoas que se acidentou. Foi tanta loucura nesse show do Supla na Paulista que um morador de rua foi atropelado. Passa bem, tá tudo certo, não precisa se preocupar, mas tem o vídeo lá em tenhomaisdiscosqueamigos.com desse caos para você assistir. E tem caos rolando em shows por todo mundo, né, Natália? As pessoas não sabem mais se comportar ao vivo. O que é que tá acontecendo?
Cara, recentemente a gente teve pelo menos 5 grandes incidentes envolvendo shows de artistas bastante famosos e que estão atraindo pessoas que não estão se controlando mais, Rafa. Eu não sei o que está acontecendo, se é esse momento pós-pandemia, a gente esqueceu como é que vai em show, é uma geração nova que está tendo primeiro contato com eventos ao vivo, não sei. Mas olha só, vou citar só esses recentes, tá? Lil Nas X. Jogaram um brinquedo sexual, né, na direção dele. Era uma
Uma
vagina
xoxota de plástico.
de plástico, exatamente. Ele parou de cantar e perguntou quem jogou essa xoxota em mim, como Lil Nas X faria, né? Ele é maravilhoso. A Pink jogaram um saco de cinzas nela. E ela parou o show e perguntou: essa aqui é a sua mãe? A pessoa falou: é. E tipo, a Pink fala
Cara,
assim: eu não sei como eu me sinto. Eu
não,
não sei o que fazer
não
com
tem
isso.
reação para um negócio desse. Será que a pessoa achou que estava homenageando a Pink ou a mãe ou as duas?
Eu não
E tipo
sei, eu acho que a
assim,
mãe devia ser fã da Pink.
mas assim, coloca pelo menos numa urna, entrega pra Pink, sabe? Não taca a cinza no palco, gente.
Um saquinho de supermercado, né? E teve um outro show que entregaram para ela um disco enorme de queijo, pesado
Aí foi
aqueles.
bom.
É, eu não iria reclamar também, mas tipo, meio estranho, né? No meio do show, assim, alguém passando um queijo de mão em mão até chegar na Pink. A Bibi Rexha teve, eu acho que o momento mais dramático, que jogaram um celular na cara dela. E aí
Aí
ela
foi
teve que
feio.
levar pontos e tal, cortou o supercílio e tudo. A Ava Max, um cara, conseguiu subir no palco e deu um tapa nela, que inclusive arranhou o olho dela. E no caso do show da Glorilla, né, uma rapper tava fazendo um show em Nova York, pessoas morreram, cara. Os fãs foram pisoteados, esmagados, porque ouviram barulhos de tiro, teve um caos, e simplesmente três pessoas morreram. E isso não é normal acontecer em um show, tem alguma coisa acontecendo. É, falaram, inclusive, da possibilidade de serem ataques contra pessoas que apoiam a comunidade LGBT. Eu não duvido disso, mas, enfim, acho que não tem provas concretas. Só está muito bizarro. E aí, só encerrando todo esse resumo, a Adele, durante um dos seus shows em Las Vegas, ela já avisou o público: não tentem jogar nada em mim, senão eu vou acabar com vocês. E ela disse que só ela que pode jogar coisas no público, usando um daqueles canhões de atirar a camiseta. Eu acho que ninguém reclamou, né, Rafa? Aí tudo bem, é
Pronto.
consensual.
A Adele meteu logo. Se alguém tacar alguma coisa em mim, eu mato vocês. E pronto. A Adele
Exatamente.
tem uma relação também muito estreita com os fãs. Acho que ninguém vai fazer isso. Mas você pode comentar, né? Você que foi na turnê Encontro dos Titãs, você que está indo em shows agora em 2023, você reparou algum comportamento bizarro ao seu lado? Será que é falta de esqueceu como se comporta em público depois de tanto tempo de isolamento da pandemia? Comenta aí no Spotify ou no Instagram, arroba TMDQA, o que você acha. Tem lançamentos essa sexta? Todos estão na newsletter, assim como as principais notícias dessa semana. Mas vamos destacar para vocês, além do disco novo do Supla, Yellow Card, uma banda de pop punk, de emo rock, que fez bastante sucesso lá naquela onda de novo emo, né? No início dos anos 2000, 2010, com Simple Plan, Yellow Card, Fall Out Boy, tá fazendo um grande comeback. Tem um novo disco chamado Childhood Eyes. O Yellow Card ganhou fama porque mistura rock com violino, né? Tem um violinista. Sem distorção, clássico mesmo, e eu acho bem bonita essa mistura. Vamos ver se essa nova fase, remete ao som de lá de trás, que era bem legal, Nath.
Nossa, com certeza. Dá uma nostalgia danada. Indo num caminho totalmente diferente, Rafa, tá saindo o um novo disco da Anony, se chama My Back Was a Bridge for You to Cross. Uma capa linda. Anony era anteriormente conhecida como Anthony and the Johnsons, né? Era Anthony, agora fez a transição já há alguns anos. Em 2016, ela lançou o primeiro disco já com esse nome, Hopelessness. Então, agora é o segundo disco dela solo. E ela tem uma voz assim, angelical. Eu não sei definir de outra forma. E com certeza vai ser um disco muito intenso. 10 faixas novas aí para a gente curtir.
Taylor Swift, naquela sua saga de regravar para poder ser a dona dos fonemas e das músicas, uma atitude contra o mercado fonográfico virtual de streamings, como a gente não viu, acho que ninguém mais fazer. A Taylor Swift, critiquem ou não, mas ela está revolucionando nesse sentido, está fazendo o que ela quer. Então, ela acabou de regravar o terceiro disco dela, que é o Speak Now, é de 2010, e agora em 2023, saindo o Speak Now. Taylor's Version é um disco que fez muito sucesso, tem vários singles, tem participação da Hayley Williams, do próprio Fall Out Boy, e ela é dona da porra toda, afinal, ela compôs, ela gravou, ela cantou, e tem que ser mesmo, né?
Exatamente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, Rafael.
Isso.
Agora, voltando para a música brasileira, ontem, na verdade, dia 6, saiu o terceiro disco da banda carioca Canto Cego. Apesar de ser o terceiro disco, é um álbum auto-intitulado, em que eles estão trazendo assim à frente a sua postura, sua política, e eles produziram o disco. Então, é completamente autoral. Eles são da Favela da Maré, no Rio de Janeiro. Então, eles trazem esse retrato de um Rio de Janeiro passando por muitas transformações, essa catarse política, social, cultural que a gente está vendo no país já há algum tempo. E é um disco muito potente de uma banda que já passou pelo Rock in Rio, que já passou pelo Montreux Jazz Festival e que tem muita gente que não está prestando atenção.
Sexta-feira cheia de lançamento, e essa foi só a introdução do nosso programa de hoje. Vem aí o papo especialíssimo discutindo o Brasil do ponto de vista cultural e musical e a América Latina inteira, como a gente não tinha feito ainda nessa temporada. Com Alexandre Matias do Trabalho Sujo, com Mateu da Francisco Elombre, com Gabriel Aragão do Selvagens à Procura de Lei. Fiquem agora com a nossa entrevista dessa semana.
Are Classics.
Ó, deixa eu puxar aqui pro nosso papo, então, de uma vez. A gente tá com o Gabriel Aragão, que é cantor, compositor. Acho que a galera pode conhecer o Gabriel como a voz dos Selvagens à Procura de Lei, né, Gabriel?
É, pô, prazer estar aqui com vocês. Exato. Canto dos Selvagens, tô lançando o primeiro disco solo agora. Isso aí. Isso.
E assim, ó, autor publicado. Poderia ler a sua biografia aqui, ó. Tô aqui com o livro.
Olha aí.
Aqui, como é que chama essa orelhinha, assim, que fica no final, a fotinha do autor?
É a orelhinha mesmo.
É, nasceu em Fortaleza, 1987, etc e tal. É, mas, seguindo aqui com o nosso line-up de peso, estamos com o Mateu, que também é cantor, compositor, a gente conhece cantando tanto no trabalho solo dele, mas também com a banda Francisco Lombre, mexicano, chileno, brasileiro, dono de 3 passaportes, está pronto para o exílio, Mateu?
E aí, galera, prazer demais de estar aqui, é muito gostoso estar fazendo qualquer coisa com Tem Mais Discos, que é uma parada que eu vi nascer, antes de eu começar a fazer música profissionalmente, eu já estava vendo nascer conversando com o Tony, então é muito, muito gostoso me sentir estar em casa conversando sobre algo tão importante como hoje, e adorei essa apresentação, dono de 3 passaportes, nome do meu próximo álbum.
Olha, o Matheus já é velho de casa, o pessoal já acompanha sempre lá no site. Agora, quem está fazendo estreia aqui é o Alexandre Matias, que para a gente é uma referência. Quem consome conteúdo de música na internet e cobre música conhece o Trabalho Sujo. Inclusive, eu vou colar aqui a biografia dele que eu peguei do site da Companhia das Letras, tá? Olha só.
Olha aí.
Jornalista que cobre cultura, comportamento, tecnologia há mais de 2 décadas, colaborou
Trabalho Sujo completa 28 anos esse ano.
É verdade, se eu tivesse lido até o final, eu teria notado que 1995 já fazia 30 anos.
Exatamente. Mas tudo bem.
Ai, estamos todos entregando idade, mas muito bem-vindo, Matias.
Obrigado, o maior prazer estar aqui. Demorou para aparecer aqui, afinal de contas, tem mais disso, também acompanho desde o começo. Tipo, e vi como vocês aos poucos, era só o blogzinho do Tony, aos poucos virou uma das principais referências de música hoje, de jornalismo musical, que é uma área que merece nossa atenção cada vez mais, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, então eu queria não só agradecer pelo convite, também satisfação de estar aqui com vocês e com o Gabriel e com o Matheus, que também conheço de outros carnavais.
E um assunto que merece muito a nossa atenção e cada vez mais discussão, porque o Brasil não discute tanto, é a nossa proximidade, a nossa afinidade, às vezes esquecida ou pouco valorizada, com os nossos irmãos, com os nossos países vizinhos. Convidamos o Gabriel e o Mateu porque eles também fizeram esse resgate a partir de um artista que a gente ama, que é o Vitor Jara. Regravaram Caminhando. Eu quero saber por que vocês resgataram esse artista, o que ele significa para vocês. A gente vai passar por outros grandes nomes, mas eu acho que o Vitor Jara, pela perseguição que ele sofreu, ele sintetiza especialmente a trajetória chilena, que foi uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina. O que que ele representa para vocês e o que vocês quiseram traduzir?
O Vitor Jara me chegou, cara, eu conheci ele de uma maneira como... Eu fiquei pensando depois aqui, de um jeito como faz tempo que eu não conheço outros artistas, né? De um jeito muito puro. Tava dirigindo o carro, tava na Argentina e tava tocando a rádio, de repente, lá nessa coisa bucólica, assim, tocando o Vitor Jara, Caminhando. Putz, bicho, que música linda e me deu, acho que ecos de Geraldo Vandré, talvez, assim, né? Por assim dizer, da época, talvez. Mas aquilo ficou na cabeça, eu não peguei o nome do cantor, mas eu me lembrava do Caminhando, e depois cheguei no Brasil, internet e tal, e achei, aquilo me impactou muito. Faz tempo, foi 2016 isso. Então, fiquei remoendo essa vontade de regravar, mas como eu não tinha expectativa de ter uma carreira solo, e essa certa liberdade que ter uma carreira solo te dá, né? Então, quando finalmente veio essa vontade de gravar coisas em 2019, sempre tive na cabeça, pô, bicho, caminhando, preciso, como é que eu faço para regravar isso? Aí foi uma batalha, cara, de pedir autorização para lá e para cá, e demorou um processo que foi durante 2 anos, também pela pandemia de ter chegado, mas eu tinha certeza também que eu não queria lançar sozinho, assim, porque depois com esses 4 anos tenebrosos que a gente passou, misturado com pandemia, eu sentia que era essa coisa de um quase manifesto, assim, de colocar para fora, né? É engraçada essa música, né? Ela tem uma coisa meio esperançosa nela, de seguir em frente, mas também de o dedo na ferida ao mesmo tempo, assim, sei lá. E o Matheus, primeira pessoa que me veio na cabeça, assim, porque eu acompanho desde sempre, assim, Francisco Elombre, e pra mim é uma grande inspiração, assim. Eu acho que as fases que o Selvagens teve, assim, de fazer música de protesto, tipo brasileiro, esse tipo de coisa, assim, né? Guetos urbanos, talvez. Mas sempre tive muito a Francisco Elombre assim em mente, sabe? Fiquei muito feliz que o Matheus gravou comigo, a gente pôde lançar. Queríamos ter lançado bem antes, a gente estava conversando já fazia muito tempo, mas aí finalmente quando foi, quando a gente conseguiu a autorização, a gente gravou VaptVupt.
Bem doido, né? As coisas têm seu tempo para nascer. Eu conheci, bom, meu pai é um sobrevivente da ditadura chilena, foi preso político lá por muito tempo, passou por vários campos de concentração e, enfim, ele, obviamente, foi quem me apresentou Víctor Jara. E é muito doido porque Víctor Jara é um ícone, né? De várias coisas, né? Para além de uma dele enquanto pessoa. Até meio que citando o Lula aqui, é para ele enquanto ideia, né? A ideia é que não morre no corpo de uma pessoa, né? No tempo de vida de uma pessoa. E meu pai não é nem um pouco músico, zero música, zero habilidade musical. Nem vou pedir desculpas pro meu pai por isso, porque ele sabe muito bem disso. Só que é uma pessoa que na música encontrou o alimento para a alma para sobreviver todas essas dificuldades que ele teve que sobreviver para ser considerado um sobrevivente da ditadura chilena, né? Então, a maneira como ele me apresenta Víctor Jara, assim como Inti Illimani, assim como Quilla Payún, assim como Violeta Parra, assim como Mercedes Sosa, são exatamente dessa forma como alimento da alma, das pessoas que em algum momento tomaram a decisão de marcar sua época, de falar daquilo que nos levou a fazer música, assim, né? E independentemente do que pode vir a acontecer, de sempre ser representante de si mesmo, sabe? E Vitor Jara, para mim, é um exemplo gigantesco sobre o que é isso e da minha conexão com meu lado chileno, assim. Então, quando veio esse convite de Gabriel, foi muito bonito, porque normalmente na história da Francisco Elombre é a gente tentando fazer projetos que mostram essa união que existe já entre os países latino-americanos, mas que é tentada, sempre tentam apagar ela, né? E não veio de mim, não veio da banda, veio de Gabriel, e isso eu achei incrível, achei maravilhoso. Então, vi a luta que ele fez e ele foi atrás de tudo assim para conseguir essa liberação, que foi bem longo, bem difícil, mas é lindo ver isso, lindo ver esses projetos acontecendo. Então eu adorei participar, inclusive obrigado mais uma vez, Gabriel, foi muito bonito fazer essa música, e acho que essa música a gente vai falar ainda aqui, mas ela fala sobre várias coisas que aconteceram nesse Brasil dos últimos 10 anos assim.
Nossa, gente, assim, primeiro, assim, eu sinto muito que a sua família tenha passado por isso, sabe, Matheus? Não fazia ideia, do histórico, assim, do seu pai, mas o simples fato de que vocês estão aqui em 2023, né, dando continuidade a esse legado do Victor Jara, eu acho que diz muito sobre o quanto as nossas trajetórias, bem trágicas, inclusive, né, dos países da América Latina, se encontram, né? Principalmente quando a gente fala desses regimes autoritários, assim. Daí eu queria aproveitar e trazer o Alexandre Matias para a conversa. Matias, a impressão que a gente tem é que a cena do Brasil, assim, nos anos 60, 70, era uma coisa muito forte, localizada, né? A gente tem a Tropicália, que é gigantesca. E a gente às vezes esquece, né, da ligação que tem com os países vizinhos e como estava todo mundo nessa mesma sintonia sombria, infelizmente. Como dizem, né, América Latina não é para amadores, né? Esse isolamento que a gente estava falando antes em relação à música dos nossos países vizinhos, né, como a Nueva Canción e outros movimentos de países aqui no nosso entorno.
Com certeza, isso é fato, né? Não é a questão de achar ou não. Há essa conexão, não dá para dissociar uma coisa da outra. Infelizmente, o Brasil é isolado do resto da América Latina, e não é só pela questão do idioma, né? Porque é uma questão de indústria de entretenimento brasileiro que simplesmente resolveu se fechar para o resto da América Latina, porque o país é continental, muita gente já está aqui, a gente consegue controlar melhor o nosso território sem ter conexões com outras indústrias de outros países, né? Alguns artistas tentaram abrir esse campo, e quando a gente está falando aí dos anos 60, dos anos 70, especificamente por termos atravessado ditaduras militares durante períodos próximos, né? A ditadura argentina acontece no final da ditadura militar brasileira, enfim, o golpe que é dado no Allende, no Chile, acontece no meio da ditadura militar brasileira, e justamente por isso tinha uma conexão, não só a própria Tropicália já fazia essa referência, mas se você for puxar aí quase todos os artistas daquela época, sabe, você vai pegar os Secos e Molhados fazendo Sangue Latino, Tropicália, o Panis et Circenses, você tem a música das Três Caravelas, Chico Buarque também fazia essa conexão não só com a América Latina como um todo, mas também com o pop italiano, né, com as referências que tinham lá, que também estava passando por uma situação que não era tão extrema quanto que a gente atravessou, mas também viveu momentos tensos naquele período. E é meio natural que a música acabe. A música é a cultura como um todo, né? A gente está falando de música porque o tema aqui é a música, né? Mas a cultura como um todo acaba sendo o reflexo disso, né? E aí, para a gente tentar conseguir a integração disso, é crucial que a gente entenda que a cultura é o vetor disso, né? A gente não dá para ficar esperando que os governos se entendam, porque, assim, infelizmente, a gente está vivendo uma época agora, né, 2023, que a gente conseguiu, e a gente não estou falando só do Brasil, mas outros países da América Latina conseguiu passar por períodos pesados relacionados à extrema-direita. Não dá para a gente falar que já passou, e eu faço também essa ressalva em relação à pandemia, né? Tá todo mundo achando a pandemia já passou. Não, não, nem a pandemia passou, nem a extrema-direita passou. Os caras estão aí e o vírus ainda continua aí. Então vamos se vacinar, faço até essa ressalva aí. Tem muita gente que não se vacinou, não tomou a bivalente, e assim, por mais que pareça só uma questão sanitária, também é uma questão política. Eu nem preciso explicar por quê. Mas o fato é, a gente precisa ter cada vez mais consciência disso, de que essa integração ela possa acontecer por vias da cultura. O trabalho do Francis Calombre é basicamente isso. Eu acho exemplar o trabalho que eles fazem. Já falei isso para vocês, mas reforço isso aqui, e todo mundo que acompanha o trabalho deles, seja fã ou seja só ouvinte que está acompanhando, tem percebido isso. E a gente percebe também cada vez mais artistas brasileiros olhando para os países vizinhos, tentando aproximar isso, né? Infelizmente, a gente não viu aí nos últimos 10 anos, né? E aí, por uma questão que eu acho que tem a ver mais com entretenimento do que propriamente com a questão política, né? Artistas se posicionarem politicamente de uma forma muito enfática. Eu acho que a gente vai falar bastante disso também, porque hoje, infelizmente, né? Agora a gente está voltando, temos novamente o Ministério da Cultura, a gente pode falar em políticas de públicas culturais e tal, mas não dá para a gente cravar também que é só o governo Bolsonaro, porque o desmonte da cultura começa no momento em que derrubam a Dilma, né? Tanto que o próprio Temer, a primeira coisa que ele fez foi extinguir o Ministério da Cultura, e por conta de uma mobilização artística, o ministério volta a existir. E a primeira coisa que o Bolsonaro faz quando assume o governo é também extinguir, e aí era uma questão tácita para eles, não tinha muito nem que conversar que a ideia para saber a importância da cultura nesse processo. Só que, como a gente estava passando por essa situação, que até o governo Bolsonaro não era tão extrema, muitos artistas preferiam não se posicionar politicamente para, eventualmente, não perder um patrocínio, não ter problemas com poder público. Vou fazer um show para uma prefeitura tal. Então, se eu falar, a época do Fora Temer, a gente viu aqui em São Paulo, alguns artistas foram censurados, falaram que você não pode mencionar o Fora Temer. E isso a gente está falando de uma época que até é branda comparado aí com o que a gente viveu logo depois, né? Infelizmente, a gente atravessou por esse período sombrio aí, né? Que vamos torcer para que não volte. E eu acho que isso foi importante para muitos artistas aí, desde a galera pequena do underground até o pessoal do midstream, que foi completamente abarroado pela pandemia. Eu tenho uma teoria que o midstream acabou por conta da pandemia. A gente está vendo agora uma reconstrução disso, né? Midstream, para quem não sabe, é justamente o meio termo, o mercado do meio, né? Que não é o underground, aquela coisa quase amadora, e o mainstream, que é essa coisa pop de massas. E até o próprio pessoal que está no mainstream propriamente dito tem se posicionado cada vez mais.
A gente vê como a nota de corte está baixa quando a gente fala, é pelo menos o Mink voltou, né? Mas o nome disso é projeto político, né, gente? Nada é por acaso.
Exatamente, exatamente.
É, aproveitando que a Nath e o Matias atualizaram o tema, né, trouxeram dos anos 60 para 2023, esses 4 anos de desgoverno que o Matias descreveu para a gente, culminaram, além de vários pequenos atos, extinções de ministério e portarias e políticas que desincentivavam a cultura, tudo isso culminou num ato simbólico de uma tentativa de golpe no Brasil, que foi concretizada, e não só pelo povo, mas com anuência de autoridades, né? Os policiais permitindo a invasão do Congresso brasileiro, o secretário de Segurança do Distrito Federal sabendo que aquilo aconteceria. Então a gente voltou a ver esse, não foi com tanque na rua, mas foi uma tentativa de golpe. Eu queria saber dos nossos músicos aqui, artistas, como eles acham que esse momento tenebroso brasileiro vai ser retratado na música e na arte, se futuramente a gente vai ter canções de protesto que falem de 8 de janeiro de 2023. É claro que a música que vocês já lançaram e já trabalharam fala disso há muito tempo, desde esse cara escroto, né, Matheus? Quando a gente não acreditava que aquele deputado poderia vencer a eleição presidencial e venceu. É, mas agora que a gente viveu de 18 a 23, como é que isso vai estar retratado na arte para vocês?
Cara, eu sempre tenho a sensação de quando a gente fala da história, quando a gente está muito perto, é muito difícil falar sobre ela, né? É quando você está olhando de muito perto, você não consegue ver a imagem toda. E eu sinto que a gente está, assim, de cara com esse livro de história ainda, de frente. Tá? É muito complicado entender, para mim, até onde vai ir isso, né? Até porque uma data como 8 de janeiro vira uma data muito marcante muito tempo depois, porque quando a gente está perto, é todo o processo que leva aquela data a culminar. Que acaba impactando a gente, sabe? O que eu sinto mesmo, assim como a pandemia, é que esses processos que essa data marca mudaram completamente a forma de como a música se aplica. O que Matias falou agora sobre essa morte do mainstream é uma coisa, para mim, muito exemplar e muito real do que é isso, assim. As classes artísticas estão se reinventando, já se reinventaram, estão encontrando novas formas de como retratar a sua sociedade, isso sem dúvida, né? A gente vê um monte de casos de show do mainstream caindo, significa que a arte vai continuar existindo, mas em novos lugares, de novas formas. A coisa que mais me impacta, percebendo desse 8 de janeiro, é olhar para todo mundo que esteve do nosso lado, fazendo o máximo que podia dentro de sua parte, para conseguir fazer com que 8 de janeiro fosse uma tentativa fracassada de golpe. E eu vejo muito esses festivais do Lula Livre, que começou no Lula Livre, que a Francisco, a gente participou de todos, culminar no 1º de janeiro naquele festival do Lollapalooza, que para além de Lula, é aquela união de um monte de gente de vários lados, desde o underground até o antigo mainstream, até o mainstream, estávamos lá com uma alegria gigantesca, e depois ver o 8 de janeiro fracassar me faz sentir que a gente vai continuar com isso por um tempo, fomentando essa união, fomentando esse debate. É claro que o 8 de janeiro me assustou pra caramba, muito, muito mesmo, assim. É, me fez repensar tudo aquilo que eu achava que era as instituições brasileiras, confesso, porém, me deixou muito impressionado ver todo mundo que desde então já vinha construindo essa união, essa cara a tapa, de novo dar a cara a tapa de imediato, em seguida chegar já falando sobre isso. Então eu senti uma força ao mesmo tempo dessa galera que vem se construindo. Eu não sei como vai ser daqui para frente, não consigo muito dizer. Eu consigo falar todas essas coisas que aconteceram nos últimos 10 anos com a Francisco, mas eu sinto que nem Matias disse, esse momento fez as pessoas falarem mais sobre o que está acontecendo, retratarem da sua forma, e isso é algo que, sendo uma construção de vários anos, não vai embora de um dia para o outro.
Falando assim, em termos de que possíveis composições podem surgir sobre isso, né? É que nem o Matheus falou também, né? Claro que a gente está muito próximo agora e as coisas vão surgindo. O que eu vejo, até pelo que o Matias também trouxe dessa morte do midstream, é que todo mundo que está lançando disco agora, bicho, toda entrevista, isso aqui é porque eu escrevi no auge da pandemia, 2020. Então, a gente ainda está trazendo composições de 2, 3 anos para cá, que agora estão vendo a luz do dia e tal. A sensação que eu tenho, pô, de viver o dia 8, eu tava na serra lá do Ceará, assim, cara, que é isso? Que loucura, brother. E dá um medo desgraçado, mas a reação foi muito imediata, muito incisiva, então acho que foi muito legal de ter lançado Caminhando em fevereiro desse ano, assim, cara, porque é isso, é o dedo na ferida, tipo assim, retrata tudo que está muito difícil, mas é caminhando, é indo para frente, é seguindo em frente com garra, com força. Então, acredito que essa reação de retomada que a gente está vivendo agora, acho que as composições talvez vão por aí, sabe? Assim, com essa garra também, sabe?
Quando a gente fala em música latina, por exemplo, as pessoas acham que é um gênero, né?
Sim.
E, na verdade, é só talvez a localização muito generalizada de uma música que é feita aqui por perto. Existem N gêneros dentro desse caldeirão, mas a gente acaba associando música de protesto muito, por exemplo, ao folk, a MPB, a Tropicália, igual a gente já comentou aqui, as bandas de rock assim dos anos 80, assim, que vieram naquela. No turbilhão ali da abertura democrática, fizeram um papel muito importante. A gente entrou em toda uma fase assim do hip hop, do rap, né? Colocando esse dedo na ferida, sendo assumindo o papel que foi deixado pelo rock de certa forma, né? O rock ficou muito muito convencional, digamos assim. E aí,
Chapa branca.
chapa branca é uma palavra, é um termo perfeito. E aí eu queria saber de vocês como que funciona assim, né? O papel desses gêneros, né, em desenvolver essa consciência social e coletiva dos fãs de música, e até hoje, né, até pouco tempo atrás, tem fã indo em show do Roger Waters e descobrindo que ele tem posicionamento político na era da. No ano da internet, né, das telecomunicações, a gente ainda tem esses fenômenos. Então, como que vocês acham que a gente pode entender o papel de cada gênero nessa construção aí?
É, música instrumental é um gênero, música nordestina é um gênero, sabe? A gente não fala em música sudestina, sabe? Quando a gente
Exato.
quer se referir a samba e música pop ao mesmo tempo, como se também no norte, no nordeste, ou mesmo no sul, ou no centro-oeste, não se fizesse música pop, né? Até o próprio conceito de sertanejo, a gente está vendo outra coisa, mas isso é papo para um outro programa para falar só sobre como essa lógica de a gente ter acesso muito rápido e fácil a todo tipo de música, está fazendo com que as pessoas gostem de música independente de gênero musical. A ideia da tribo, a ideia de, ah, não, eu gosto de brincar que, tipo, antigamente era caro você ser eclético. Então você tinha que comprar vários discos para saber. Hoje não, você quer descobrir um artista hoje, você consegue, no fim da semana, ter ouvido toda a discografia do cara, ter lido bastante sobre ele. E não necessariamente entender que aquele cara é um representante do rock, sabe? Você colocar, por exemplo, sei lá, Bob Dylan, dá para se cravar ele como um cara, para falar de um artista de protesto, né? Como um cara do rock, mas ele também é um cara do folk, ele também está testando com gospel, ele brinca com música religiosa, enfim. O tempo todo tá, e assim, não dá para a gente falar que um artista, qualquer artista, sabe? São raros os artistas que ficam presos algum gênero especificamente, e quando isso acontece é porque o cara normalmente não teve muito tempo para desenvolver aquilo. E justamente o cara que vira e fala que, ah, não, gosto do Rage Against the Machine na época que eles não falavam de política, é muito fácil a gente achar que, ah, que idiota, que imbecil, quem ele pensa que é, mas eu também sou bem cético em relação a isso, sabe? Que eu acho que isso também é um discurso. É, pronto ali, feito para justamente, é muito mais provável que as pessoas nem prestassem atenção nas letras do Roger Waters, ou mesmo nas letras do Chico Sainz, ou dos Racionais, ou do Rage Against the Machine, simplesmente curtiam música, porque música se curte independente daquilo que está sendo cantado. É claro que quando você percebe a letra e entende a lógica da letra, né, o desfrute aumenta exponencialmente. Mas a música, por si só, ela carrega aquilo e você. É muito fácil você ter uma série de ouvintes que são reacionários, conservadores, que não percebem aquilo que está sendo cantado na letra. A gente viu isso agora no, na turnê de volta dos Titãs, especificamente aqui em São Paulo. Eu não vi isso também, comentário em outras praças, mas eu vi, eu tive em dois shows. E na hora que o Nando Reis troca o nome de um dos caras por Bolsonaro em nome aos bois, que é uma música que ele cita vários vilões da história. Muita gente levantou o dedo para ele, muita gente vaiou. O Nando Reis, no show de domingo, ele fez um discurso citando nominalmente o governo Bolsonaro, e tinha gente vaiando aquilo. E eu vi depois comentários online que assim, ah, o show foi ótimo, não sei por que o Nando Reis tem que falar sobre Bolsonaro, ou por que o Charles Gavan, no final do show, tem que erguer a bandeira LGBTQ. e a mais. Fica dando a impressão que as pessoas que são preconceituosas, elas são só ignorantes, quando na verdade é um discurso. Tem muita gente que cai nesse discurso, né? Mas não é loucura, não é ignorância, cara. Isso é projeto, é um projeto de destruição cultural para colocar uma outra cultura, uma cultura que está ligada ao evangélico neopentecostal, que está ligado ao agropop, do sertanejo do agropop e tal, que é a criação de uma monocultura que vá extinguir qualquer possibilidade de vozes contra isso, né?
Pode crer, Matias. Eu me lembrei, sabe do que tu falando agora, bicho? Do Belchior, pô. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos, vendo como nossos pais, né? Então, eu tive no primeiro show do Roger Waters, que foi muito perto, assim, das eleições, né, cara? Quando, ei, vai botar no telão ou não vai? Vai mandar o ele não? Tava na dúvida, no primeiro show de São Paulo, né? E, cara, quando ele mandou ele não ali, brother, tipo, metade da galera descendo e indo embora, assim, uma coisa de doido. Eu tive no Titãs também. As pessoas mudam muito, cara. É louco você ver como um cara que foi jovem, sei lá, nos anos 70, que ia para manifestações, sei lá o quê, hoje em dia pode ser um cara completamente diferente, dentro da ideologia do que ele propaga para o mundo, né? Sei lá o que que aconteceu com ele e o capitalismo mexeu com ele, assim, ao longo da vida, né? É muito louco você vê isso, né? Eu vejo muitos pais de amigos que, cara, votaram em Bolsonaro e você não acredita. Calma assim, bicho, mas tu tem as fotos todas dos anos 70 ali, calça jeans rasgada no meio da rua, aquela coisa toda. Mas tem um papel da mídia muito foda, né, cara? Tem essa questão da ascensão das classes. O cara era de uma classe baixa, classe média baixa, e ascendeu na vida, e aí já começa a virar outras percepções do mundo, né, cara? As pessoas. O que eu vejo, assim, de pessoas que mudaram, assim, dentro da família, dos arredores da família, é chocante mesmo. Mas quando eu recebi o convite aqui da Nath, cara, e essa coisa de música de protesto, é porque eu lembrei do Belchior. Na minha cabeça tem muita coisa que é música de protesto, mas não necessariamente é tão direto ao ponto, né? O Belchior era muito filosófico nesse sentido. E para mim ele sempre foi muito música de protesto também, tipo. Ou talvez se eu pegar o Renato Russo e. Ah, claro que aqui país é esse, né? Mas, porra, pra mim também é uma contação de história de Fora de Caboclo, é uma grande música de protesto também, assim. É, talvez até se eu pudesse ficar baladeiro e pegar um Los Hermanos ali, como é aquela música, cara? O cara. Mas tem uma
Cara
música muito
estranho.
foda deles no Ventura.
Estranho.
Cara estranho, eu sempre achei na época assim, pô, mas essa música é politizada, pô, finalmente a música é politizada, botando aí do Los Hermanos. Eu sempre achei isso, acho que tem muitas nuances, assim, sabe, da gente abordar o tema. Então, cara, pelo menos ali no Nordeste, ali, o Belchior, o Alucinação é muito Bob Dylan, assim, tipo, chega no meio do disco, tem uma que tá tocando violão ali, se botasse em inglês, era Bob Dylan demais, tem até uma gaitazinha tocando, sabe? Ou o Zé Ramalho também, que ele já puxa pra um lado psicodélico, que eu acho lindo, assim, demais, sabe?
A discussão de música é política ou não é política? Matias falou um negócio extremamente interessante, né? Se a gente entender o que é censura e da onde vem a censura, de que forma foi feita essa censura durante os anos 60, 70, 80, 90, 2000, especialmente numa época onde as mídias, hoje como tradicionais, se fortaleceram como as principais formadoras de opinião pública em massa, assim. Então, a gente tem no Brasil pelo menos duas gerações que são filhas desse molde de informação que foi criada pelas Rede Globo, não precisa nem falar, são várias redes aqui, que estão acostumadas aonde a política é uma coisa e entretenimento é outra. Aonde tudo que chegou até elas passou por um formato de censura, e censura é uma, em geral, censura é a remoção de circulação pública de informação. Isso não precisa ser algo feito com uma agressividade física, não precisa ser uma ameaça, simplesmente pode ser parar de veicular coisas, certas coisas, e somente veicular essas coisas. Isso ao longo de 20, 30 anos forma gerações onde é normal achar que música não é política, que entretenimento é simplesmente se divertir, beber e dar risada, e entretenimento não é uma mensagem sendo passada. Então, me faz muito sentido isso que Matias falou, porque muito provavelmente quando as pessoas ouviram Titãs lá atrás, que se viciaram, não estavam prestando atenção na letra, porque já vinham de um monte de músicas onde a letra não era algo a se prestar atenção, porque foi censurada, né? Porque foi necessário a galera lá dos anos 60, 70, 80 se encontrar novas maneiras de como conseguir comunicar uma mensagem para não ser censurado. E isso significa, sim, mascarar o que você está querendo comunicar. Então, virava mais difícil, mais difícil justamente se comunicar. Então, assim, eu vendo a maneira como a Francisco foi censurada durante os últimos 10 anos, sim, teve ameaças físicas, teve ataques, teve ameaças verbais, teve proibições, coisa assim, mas a grande parte são vários shadow bans, esquecimentos, jogar para o cantinho, jogar para esse lado de lá, e justamente o que a gente estava tentando fazer era trazer essa ideia de que entretenimento é a comunicação de uma mensagem, é um potencial de você comunicar uma mensagem, de você comunicar uma reflexão, de levantar uma ideia, de marcar a sua época, só que a gente sempre era colocado por escanteio. Pô, se a gente faz música, se a gente junta gente de final de semana, 300 a 2 mil pessoas por noite para ter um microfone em mãos que estão te escutando, aquilo lá é uma responsabilidade. O poder do microfone é uma responsabilidade, o poder das redes sociais de influência é uma responsabilidade que a gente tem que usar ativamente para aquilo que a gente acredita.
Uma observação em relação a tanto que o Gabriel quanto o Matheus comentou, e isso diz respeito não só aos artistas, mas diz respeito à gente que está aqui do outro lado, né? Eu sei que muita gente que ouve o Tenho Mais Disco que Amigos e que lê o site e tal, é jornalista que está querendo trabalhar com música, e está meio desesperado que não tem mais redação, que onde eu vou trabalhar, mas assim, o papel da mídia nisso que a gente está vivendo hoje é crucial. É crucial, tanto a questão sanitária quanto a questão política. Não dá para a gente ficar só nesse papo aqui, tipo, ah, redes sociais e WhatsApp e coisas do governo norte-americano está sendo mandado para cá para conseguir acabar com a nossa soberania. As principais publicações brasileiras, os principais grupos de comunicação, que são famílias que controlam isso, eles pavimentaram o caminho para a extrema-direita crescer. Isso aconteceu não só no Brasil, mas em vários outros países. Esses grupos, eles criaram situações tanto no que diz respeito a se virar em relação ao resto do continente, né? Então a gente não tem uma integração com o resto da América Latina, porque esses grupos também, é exatamente o que eu estava falando no começo, né? A questão política passa pela questão da comunicação. Muita gente que está ouvindo a gente agora está pensando nisso pela primeira vez e vai ficar pensando nisso e vai ver outras coisas. Olha só, o papo dos caras está aqui, está ali, e isso vai crescendo e espero que renda frutos tanto em artistas que estão ouvindo a gente quanto em novos jornalistas que estão surgindo. Mas não dá para a gente dissociar a mídia desse abismo que a gente entrou.
Esse seu recado, Matias, é importantíssimo. E a minha última pergunta nem é para estender o papo, porque eu acho que você aí nesse pensamento resumiu bem a ideia desse programa. É mais um pedido para cada um de vocês, para a gente retomar o nosso tema inicial, que é entender a história da América Latina a partir da música. Aproveitando que o Gabriel citou Belchior, Renato Russo, a gente costuma lembrar primeiro de Chico Buarque e Milton Nascimento quando fala de música de protesto no Brasil. Queria que vocês fizessem paralelos de quem vocês são fãs na Argentina, no Uruguai, no Chile, quem representa a história do seu país através da música. O Vitor Jara, que a gente citou no começo, tem um documentário belíssimo na Netflix, chama Massacre no Estádio, para quem quiser conhecer a história dele. Mercedes Sosa tem um vídeo lindo no YouTube, eu assisto semanalmente. É ela cantando ao lado de Chico, Caetano, Gal Costa e tem mais um artista, o Milton também está junto. Uma música da Violeta Parra, inclusive. Então, que vocês citassem esses nomes importantes para a gente entender a história política, quem vocês mais gostam? Pode começar pelo Gabriel mesmo.
Eu conheci algumas bandas ali da Argentina, não necessariamente assim, talvez expoentes políticos, né? Mas é, do que eu lembro que eu fiquei fissurado assim na época era o Pescado Rabioso, acho foda pra caralho. Los Fabulosos Cadillacs também, acho do caralho. Mercedes, lógico.
São muitos artistas, né? Muita, muita galera. E eu pensaria assim: me inspiro muito com Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, no Chile, Inti Illimani, Quilla Payún, são nomes incríveis. Do Uruguai, Alfredo Zitarrosa, um cara que assim que me inspirei muito para fazer as músicas que a gente faz. No Chile também, Violeta Parra. São muitos nomes, e eu gosto também de trazer os nomes atuais das pessoas que fazem isso, sabe? Tipo, a Anitta Tijoux, no Chile, eu recomendo muito que ouçam. A Anitta Tijoux, muito bem, conseguiu retratar o que foram os cacerolaços de 2018 do estallido social do Chile. Isso é maravilhoso, mas também, assim, aqui no Brasil, Linda Quebrada, Bia Ferreira, puta, Tássia Reis, Baiana System, é muita galera que acho que dá para trazer uma bela uma playlist que a gente podia montar, assim.
O primeiro nome, né? Você estava falando Vitor Hara, é meio natural que seja ele que venha logo, mas logo depois eu pensei no Fito Paes. Não é propriamente um cara que você associa à canção de protesto, mas se você vai ver, a vida do cara é uma biografia de protesto, né? O cara está o tempo todo desafiando normas e, assim, de uma certa forma, como o Raul Seixas também fez, né? Um outro cara que, quando a gente fala de canção de protesto, a gente não lembra do Raul, mas é um cara que está o tempo todo, né? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa, saca? Eu gosto muito do papel de provocador que o Fito Paes tem, não só na Argentina, como no resto da América Latina. E também lembrei das artistas pop de hoje em dia, né? E eu acho que também gosto muito tanto da Shakira quanto da Kaliuki, né? Que são artistas que também não estão ligadas essencialmente a quando a gente pensa em música de protesto, mas o fato delas insistirem em cantar em espanhol no mercado cada vez mais anglofônico, né? E estarem conseguindo desbravar essa dentro dos Estados Unidos, né? O mercado que fala espanhol é uma forma de protesto. E que diz respeito também ao, como o próprio Matheus mencionou, uma série de artistas que surgiram nos últimos 10 anos, que a gente não costuma vincular à canção de protesto, porque a própria existência deles também é um protesto, né? Então, se você pensar todo, sei lá, os últimos 30 anos do rap, sabe? A existência dos Racionais é uma. Eu gosto de frisar isso. Para mim, o movimento cultural mais importante brasileiro que aconteceu nos últimos 40 anos é um grupo chamado Racionais MCs, né? Isso aconteceu em vários outros países latinos, né? A influência do rap como uma forma de se posicionar politicamente, contar a sua própria história, né? Você vai pensar, por exemplo, o reggaeton também está ligado a isso, uma série de outros desdobramentos de músicas que você vai escutar, é só música para dançar, mas ali tem um monte de mensagens sendo passadas. O próprio Francisco Elombre também faz isso. E também, né, toda a questão, eu não gosto de usar muito esse termo, mas acaba sendo um termo que acaba explicando de uma forma fácil, que é a questão identitária, né? Então, quando a gente está falando da voz das mulheres, da voz do todo mundo LGBTQIA+, sabe? Das pessoas pretas, enfim, das pessoas não brancas, os povos originários, enfim. Aí a gente tem aí todo um leque, uma gama gigantesca de artistas, tanto no Brasil quanto na América Latina, que estão se posicionando cada vez mais. E o que eu acho mais interessante que está acontecendo, a gente está falando muito da integração de Brasil com o resto da América Latina, e a gente também comentou sobre como os gêneros também estão se misturando, esses artistas também estão se encontrando, né? Então é muito comum você pegar um artista de música pop chamando um cara de rap para fazer alguma coisa, algo que 20 anos atrás, meu, não faz o menor sentido fazer isso, mas. Infelizmente está acontecendo e cabe a gente aqui, tanto artista quanto jornalista, frisar isso e mostrar para cada vez mais gente.
É, existe toda uma nova geração que está fazendo música, não necessariamente de protesto, mas é uma música política, justamente porque a mera existência das pessoas nesses espaços é uma existência política, é um confronto, sabe? Acho que a gente pode citar, por exemplo, aqui no Brasil, né? A gente está falando do rap, do funk e tal. A MC Carol, enquanto ela estava cantando Largar de Barriga, Minha Avó Tá Maluca, etc., já era uma música. Política por si só, mas aí quando ela começa a fazer delação premiada, 100% feminista, não foi Cabral, ela começa a furar aquela bolha e mostrar para as pessoas que vai além do que elas imaginam daquele gênero, né? E hoje, cara, a gente tem um Bad Bunny entrando em cena num Tonight Show e mostrando na camisa um protesto por uma mulher trans que foi assassinada em Porto Rico. O Bad Bunny, ele fez um clipe inteiro de meia hora só para poder falar sobre os apagões que acontecem na ilha, sobre o abandono, sobre a falta de responsabilização da concessionária de energia lá. Então, assim, existem N questões que estão borbulhando na América Latina inteira. A gente sabe que tem muitas questões sociais e políticas que, né, precisam ser resolvidas, e elas estão presentes nessas músicas que estão sendo feitas hoje. Talvez não seja forçar a barra dizer que a Shakira chegar lá e falar tudo que ela falou do ex-marido dela também é uma forma de reforçar esse posicionamento, esse lugar da mulher na sociedade. Então, hoje eu acho que a gente vive um novo momento. Que bom, né? Existe esperança. A gente tem o Ministério da Cultura, a gente passou. Por uma fase muito complicada que ainda não acabou, mas que dá a entender que isso que a gente está fazendo aqui todo dia, de falar de música, de consumir música, tem força e importa.
E falando em nova geração e música nova, tem lançamento dos nossos convidados aqui. Saiu sexta-feira passada, não é, Gabriel e Matheus? Por favor, contem dos trabalhos novos de vocês.
Meu primeiro disco solo, cara, se chama Rua Mundo Novo. É, cara, um apanhado de canções aí que tinha de 2020 para cá. É, mas eu acredito que esse disco que eu fiz, ele tem uma temática muito que é o lugar do nordestino no Sudeste. Rua Mundo Novo é uma faixa título que eu queria muito falar sobre pessoas em situação de rua. Algumas canções ficaram de fora, mas essa acabou sendo a faixa título. Fico muito feliz, assim. Que é, só para finalizar, mas é de uma matéria que eu vi aqui em São Paulo, uns anos atrás, sobre um cara que cresceu na rua e ele conseguiu comprar a casa dele com 30 e poucos anos na Rua Mundo Novo em São Paulo. Acho essa história fantástica. E aí eu trouxe como essa ideia de letra, mas a metáfora também de morar na Rua Mundo Novo, né? De mudança, de esperança e caminhando, vamos em frente, né? É isso.
Cara, a Francisco, esse ano, a Francisco El Hombre, que é a minha banda, ela tá fazendo 10 anos de banda. E porra, uma coisa que artista adora é encontrar motivo para celebrar, né? Esse ano a gente decidiu fazer um disco de 10 anos, pegando as músicas que mais marcaram nossa trajetória. E lançamos aí um disco que tá, assim, você bota play, parece um show nosso, porque a gente tá nem aí pra se a música dura 2 minutos, se tem o refrão pop ou não, a gente deixa as paradas groovar e construir como se fosse um show ao vivo. E tá delicioso de ouvir um disco onde a gente tá nem aí pro mundo pop e tá só aí para aquilo que a gente gosta de fazer em cima do palco, assim. São 16 músicas, 1h20 de música direto, chama 10 Años. É uma retrospectiva para nós muito legal de tudo que a gente tem feito nos últimos anos e que a gente aprendeu na estrada. Então, ouçam aí 10 Años, tá muito divertido. Tem um monte de coisa engraçada no meio do disco, porque nosso show a gente se diverte muito. E espero que vocês gostem. E se não gostarem, também tá ótimo, tá massa.
Sensacional, corram para ouvir. E o caminho do Matias é fácil, trabalhosujo.com.br. Conta um pouquinho onde a gente te encontra também, Matias.
É isso, a gente me encontra onde não me encontra, né? Porque puta merda, eu não me aparo, cara, tá louco, muita coisa, mas enfim, além do próprio site, das redes sociais, arroba Trabalho Sujo em tudo, tem novidades, o programa já deve estar indo ao ar agora, já em julho, né? Quando sou curador ali do Centro da Terra e temos temporada com Maria Beraldo, vai tomar conta das segundas-feiras de julho ali no Centro da Terra, todos estão convidados. E estou discotecando por aí, né? Me segue nas redes sociais que fica mais fácil de saber, ou me entra direto no perfil, porque o algoritmo também complicado.
Queria agradecer a presença de todos vocês. Foi demais. Obrigadão mesmo.
Obrigado,
É
gente. Foi
isso.
maravilhoso.
Eu
Só
que
anotando
agradeço
aqui, aprendendo
demais.
muito. Quero essa playlist, hein, Matheus?
Bora montar,
Pô,
porra.
bota todo mundo de colaborador. Vamos fazer uma playlist junto. Ótima ideia.
Sim.